Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor Fernando Morgado. Fernando Morgado, escrever uma biografia sobre uma personalidade viva, né? Implica cuidados, né? Que tipo de precauções você tomou?
Implica cuidados e, por exemplo, o primeiro grande cuidado que eu tomei, até pelo formato do livro, não é que ele é parte escrito por mim e parte uma coletânea de frases e passagens, eu abro para o leitor a minha apuração praticamente do modo mais bruto. E eu faço isso, uma das razões, não é só para a obra tenha um dinamismo, né, ganhe um dinamismo, até uma carinha, como algumas pessoas dizem, de documentário, que você lê aquelas aspas e você vai lembrando do Silvio Santos falando, mas existe também uma preocupação de que o leitor saiba exatamente de onde eu tirei a informação que eu menciono no meu texto. Quando eu escrevo aquilo, muitas vezes, todas as vezes, tem respaldo em falas do próprio Silvio Santos. Esse foi um primeiro ponto fundamental. O outro ponto foi o cuidado, um rigor, e aí um rigor até acadêmico, não é? Um rigor brutal na seleção das fontes que eu utilizo. Que, como eu disse no começo, muitas das vezes, quando se tratava de televisão, na imprensa, nos anos 50, 60, 70, você tinha um trato um tanto carregado de preconceito, não é? A televisão era não muito bem vista, então tinha que tomar um cuidado muito grande com relação às fontes utilizadas. Então, se eu vou utilizar algum tipo de reportagem, ela tem que ser de um veículo reconhecido, tem que ser de um jornalista reconhecido, de um crítico de notório saber, não é? Então, esses cuidados todos eu tomei. E eu abro isso, eu escancaro isso para o leitor e escancaro isso para o próprio Silvio, no final das contas, que foi uma das coisas. Na única conversa que eu tive com ele, e aí já depois do livro lançado, foi uma das coisas que chamou a atenção dele, de que ele acabou pelo livro lendo histórias que ele viveu que nem ele mesmo lembrava mais e que ele acreditava também porque era a palavra dele dizendo. Então isso deu uma outra cara e um outro peso para o livro.
E em termos assim da elaboração do livro, tanto da pesquisa e da escrita, qual foi a parte mais custosa assim para você elaborar?
A parte mais custosa certamente foi de toda essa pesquisa, porque primeiro levantar todo o material, porque como eu não tive acesso nem ao Silvio, nem as pessoas da família, e eu também, por opção minha, não quis ter acesso também, não quis entrar em contato com pessoas que trabalhassem com ele para que a obra se mantivesse em sigilo.
Sim.
Até por uma questão, enfim, que vai que ele não gosta, né? Eu nunca tinha visto o Silvio Santos dizer que não gostava que ia na justiça, mas eu não queria também arriscar. Para compensar isso, eu tive que fazer todo esse levantamento. Foi muito tempo acessando o acervo da Biblioteca Nacional, revirando tudo, acervos de jornais, revistas importantes, acervos privados, além do meu próprio acervo pessoal, programas de televisão antigos, programas de rádio, ter que revirar tudo isso. Daí eu criei uma base de dados no computador, indexando essas entrevistas, essas falas, essas aspas, colocando data, fonte, tema, subtema, dividindo em vários tópicos para poder facilitar a organização e montar o esqueleto do texto. Então, eu acredito que a montagem dessa organização e o levantar desses materiais todos foram as coisas mais difíceis desse processo. Porque a redação, eu confesso que foi muito prazerosa.
Essa fluiu, né?
Muito bem. Porque também é aquilo. Fluiu porque, no caso de biografia, assim, né? Quando você faz esse trabalho de carpintaria, esse início vai mais fácil.
Meus parabéns, então, pelo trabalho, né? E eu acho que o fato de ter sido a obra ter sido aprovada pelo biografado já a abona, né? Silvio Santos, A Trajetória do Mito. Muito obrigada, Fernando Morgado, por sua conversa
muito
aqui
conosco. Muito
obrigado. Um abraço.
Professora. Um abraço.
Acabamos de conversar com o escritor carioca Fernando Morgado a respeito de sua biografia de Silvio Santos, intitulada Silvio Santos, A Trajetória do Mito. Continuem conosco e fiquem com os livros.
Chegou a hora de falar da Biblioteca do Senado.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Chegou a hora da Biblioteca do Senado, aqui no Autores e Livros, comigo, Estela Maria Vaz, bibliotecária do Senado. A gente já falou outras vezes aqui, nós temos uma biblioteca grande aqui no Senado, uma biblioteca importante, com especialização em livros jurídicos, mas enfim, biblioteca geral. Mas essa biblioteca tem uma função primordial, que é a razão dela existir, além da, obviamente, da guarda de documentos, da guarda de livros, mas ela tem uma função que é auxiliar a atividade legislativa, qualificar a atividade legislativa. Os assessores, os próprios senadores consultam livros que os ajudam a preparar projetos, pareceres. Enfim, já estou adiantando aqui com a Estela, ela vai explicar para a gente como é que funciona essa parte da Biblioteca do Senado. Olá, Estela.
Olá, tudo bem? Exatamente o que você falou. Assim, é importante a gente lembrar que a Biblioteca do Senado é uma biblioteca parlamentar, né? Então, a missão dela é justamente fornecer esse suporte formacional às atividades do Senado e do Congresso, né? E fornecer esse suporte em todo o processo legislativo, né? E dentro da Biblioteca do Senado, a gente também tem um serviço de pesquisa parlamentar, que aí já é um serviço especializado em atender senadores, deputados, consultores, diretores, né? É um trabalho onde a gente faz também um acompanhamento das pautas, das comissões, né? Então, tem esse serviço mais especializado para esses pedidos de pesquisa, essas demandas, né? Onde a gente faz não só um levantamento bibliográfico, mas também a gente precisa fazer, às vezes, algum estudo mais exaustivo, né? Conforme a demanda desse público.
Ô, Estela, hoje com o acesso mais fácil via internet a documentos, a livros mesmo, ainda assim há uma procura grande a esse acervo da biblioteca?
Sem dúvida, porque assim, a gente muitas vezes tem essa mania de se pensar que tudo está na internet. Mas a gente
quase
tudo. Mas a gente tem aquela informação geral. A informação especializada mesmo, que vai subsidiar esses trabalhos, né, que são especializados, ela não é de livre acesso. Então, assim, na nossa biblioteca digital mesmo, onde a gente armazena esses trabalhos dos senadores, consultores da casa, ela está ali disponível, né? Mas, por exemplo, assim, alguns artigos de pesquisadores, artigos de jornais, revistas, científicos, isso aí é só com, às vezes, muitas vezes, com acesso pago.
A biblioteca assina periódicos, é isso, né?
Nós assinamos bases de dados, periódicos, é onde que a gente consegue recuperar esse material especializado. E aí, para poder fazer essa recuperação correta, né, do material, saber quais são as fontes exatas, a gente faz essa intermediação, assim, com o usuário.
Mas a gente falamos aqui da internet, mas a internet também ajuda, porque muito dessa consulta não precisa ser feita presencialmente, não é isso?
Exato, assim, a questão de responder os pedidos, né, assim, a internet ajuda sem dúvida. A gente atende pedidos do mundo inteiro, né, e com isso a gente consegue também atender melhor os nossos parlamentares, porque muitas vezes a gente precisa de uma publicação que está em outro lugar do mundo, então a gente já teve casos de pedir livros de outras bibliotecas de fora do Brasil, né, e para poder receber, e artigos também, então a gente facilita nessa comunicação também.
Em 1º de fevereiro, tomam posse novos senadores, são quase 50 novos senadores, foram 54 cadeiras em jogo na última eleição, mas tem 46 novos senadores tomando posse. Então, é possível que haja uma demanda grande à biblioteca, principalmente no início do mandato, quando os senadores vêm cheios de ideias e de propostas novas. A biblioteca está preparada para isso?
Bom, sem dúvida, né? Como a gente falou, a função da biblioteca, a missão da biblioteca é atender, né, os parlamentares. Então, agora, para esses novos senadores, a gente já está fazendo levantamento de perfil deles, porque apesar do Congresso trabalhar todos os temas que são de interesse nacional, é bastante amplo, mas cada senador tem o seu tema de interesse, né? Então, a gente está fazendo esse levantamento todo de qual é o perfil de cada um, qual assunto que se interessa mais, para que a gente possa também oferecer produtos para eles e quando eles vierem com as demandas deles, também a gente possa já ter material disponível para poder atender esses pedidos.
Tá bom, então. É isso. A biblioteca está aberta para os senadores, mas também pode ser acessada, pode ser procurada pela população em geral aqui em Brasília, no Senado, ou pela internet em www.senado.leg.br/biblioteca. Certo? Até o próximo encontro com a Biblioteca do Senado.
Ai, obrigada. Até
mais. Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós descobrimos ou relembramos o encanto da poesia. O Encanto de Versos de hoje traz o trem como tema poético.
Encantos de Versos. Poemas que tocam. Olá, hoje o tema é trem. Vamos explicar ainda o que é aliteração. Começamos com Manuel Bandeira, trazendo o famoso poema Trem de Ferro, escrito em 1936.
Em 1986, Tom Jobim musicou os versos de Bandeira. Repare na sonoridade e no ritmo do poema Trem de Ferro.
Agora sim, café com pão, agora sim. Foge povo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada,
passa galho de caseira,
debruçada
no riacho.
O poema traz os seguintes versos. Passa ponte, passa pasto, passa poste. Estamos diante de um exemplo de aliteração. Mas você sabe o que significa isso? Aliteração é a repetição intencional de sons consonantais. Nos versos de Bandeira, a repetição de palavras com a consoante P reproduz o movimento mais acelerado da locomotiva. Em 1933, o maestro Heitor Villa-Lobos compôs uma tocata que faz parte da peça Baquianas Brasileiras número 2, chamada Trenzinho do Caipira. A melodia recebeu versos de Ferreira Goulart, dando origem ao poema Sujo, que você ouve agora na voz de Maria Bethânia.
Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade, noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Cantando pela serra do ar, correndo entre as estrelas a voar, no ar, no ar.
Vou danado pra Catete, vou danado pra Catete, vou danado pra Catete com vontade de chegar. Mergulho mocambos nos mangues molhados, moleques mulatos, vem vê-lo passar. Adeus, adeus, mangueiras, coqueiros, cajueiros em flor, cajueiros com frutos já bons de chupar. Adeus, morena do cabelo cacheado. Vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, vou danado pra Catende com vontade de chegar. Cana caiana, cana roxa, cana fita, cada qual é mais bonita, todas boas de chupar. Vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, vou danado pra Catende com vontade de chegar.
Agora eu deixo você na companhia de Chico Buarque, ouvindo o sucesso dele, Pedro Pedreiro. Até semana que vem.
Pedro Pedreiro, penseiro, esperando o trem. Manhã parece, parece, te espera também, para o bem, de quem não tem ninguém. Pedro Pedreiro fica assim pensando, o tempo passa, a gente vai ficando pra trás. Esperando, 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 esperando o sol, esperando o trem, esperando o aumento desde o ano passado para o mês que vem. Pedro Pedreiro, penseiro, esperando o trem. Manhã parece, carece, espera também, para o bem de quem tem bem, de quem não tem vintém. Pedro Pedreiro espera o carnaval e a sorte grande no bilhete pela Federal todo mês. Esperando, 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 esperando o sol, esperando o trem, esperando ao meio para o mês que vem. Esperando a festa, esperando...
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas, elogios pelo WhatsApp, no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.